Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CCJ pode votar no próximo ano o projeto que agrava a pena para quem praticar o crime de injúria contra menor.
Proposta de Rose de Freitas permite o saque de dinheiro da conta do FGTS por trabalhador que pedir demissão.
Soraya Tronic e Capitão Stevenson iniciam série diária com perfil dos senadores que tomam posse em fevereiro.
Boa noite.
Boa noite.
O crime de injúria, se praticado contra criança ou adolescente, deve ser agravado em um terço.
É o que diz projeto de lei que deve ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça no próximo ano. Repórter Bruno Lourenço.
O Código Penal estabelece pena de 1 a 3 anos para quem ofende utilizando elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou com deficiência. Mas o senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, quer aumentar a punição em 1/3 se o ofendido for criança ou adolescente. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou os danos causados em crianças e adolescentes que podem levar ao suicídio, por exemplo.
A criança e o adolescente têm a sua autoestima e autoimagem ainda em formação, o que torna ainda mais severa a discriminação relacionada à identidade intrínseca do jovem, principalmente aquela ligada à origem nacional e à etnia.
Depois da CCJ, o projeto pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
A senadora Rose de Freitas, do Podemos, do Espírito Santo, defendeu sua proposta para permitir que o trabalhador, ao pedir demissão, possa sacar integralmente o fundo de garantia.
Ela disse que chegou a hora de ser dado um basta à ideia equivocada de que o Estado deve tutelar o trabalhador e decidir por ele como investir os seus próprios recursos.
Rose de Freitas pediu a todos os senadores o apoio ao seu projeto e rebateu críticas que são feitas à proposta.
Sugerem que haveria o risco de que muitos se demitissem para ter acesso ao Fundo de Garantia. Esse tipo de argumento é ridículo. Ele não se sustenta, pois parte até da ideia que o empregado vai preferir sacar o seu Fundo de Garantia que manter seu emprego. Isso é irracional.
A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor aprovou o relatório do projeto que veda a propaganda de cigarros e o uso de aditivos que dão sabor e aroma a estes produtos.
A proposta prevê ainda a aplicação de multa a motorista que fumar em veículo que esteja transportando menores de 18 anos. A reportagem é de Adrian Alencar.
O relator do projeto, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, comparou a proposta com o combate ao contrabando de cigarros e destacou que o projeto seria mais eficaz para diminuir o número de novos fumantes.
Eu gostaria de pedir que nós o aprovássemos em nome da saúde. E aí sim, se barrarmos o contrabando, o impacto na geração de emprego será maior do que o que se perderá com esse projeto de lei do senador Serra. Porque aí nós estaríamos barrando o contrabando que fornece cigarro para quem já fuma e não para necessariamente novos fumantes que viriam com a publicidade.
O autor da proposta, senador José Serra, do PSDB de São Paulo, defendeu o projeto e destacou que o impacto para os que trabalham na produção de tabacos será pequeno.
É um avanço na luta contra o tabaco, se Deus quiser, e lembrar, inclusive, a todos aqueles que vivem da produção de tabaco, que o efeito, ao contrário do que se propala, do controle maior do tabagismo é mínimo, uma vez que 85% da produção de tabaco no Brasil, na agricultura, é exportado.
O projeto altera também o Código de Trânsito Brasileiro para punir com multa e aplicação de pontos na carteira o motorista que fumar ou permitir que passageiro fume em veículo que esteja transportando menores de 18 anos.
O senador Guaraci Silveira, da Democracia Cristã do Tocantins, defendeu a criação de uma comissão para combater o uso e o tráfico de drogas ilícitas.
Segundo ele, a expectativa de vida de usuários de drogas ilícitas chega a ser 26 anos menor do que a das pessoas que não consomem esse tipo de produto.
Guaraci Silveira também chamou a atenção para o perigo das drogas lícitas, pedindo o empenho de toda a sociedade, incluindo governo, igrejas e imprensa, em ações para conter o uso do cigarro e do álcool.
O senador lembrou que algumas ações foram efetivas para a redução do consumo de cigarro, como a proibição de publicidade desse tipo de produto.
Antes dessa proibição, 35% dos brasileiros consumiam cigarros. Depois, esse índice caiu para 14%, disse Guaraci, que acrescentou algumas doenças decorrentes do tabagismo.
O tabagismo está relacionado a mais de 50 doenças, sendo responsável por 30% das mortes de câncer de boca, 90% das mortes de câncer de pulmão, 25% das mortes com doença no coração, 85% das mortes por bronquite e enfisema, 25% das mortes por derrame cerebral. Segundo a Organização Mundial da Saúde, todo ano morre no mundo mais de 5 milhões de pessoas por causa do cigarro.
O senador Hélio José do PROS cumprimentou o governador eleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e os novos deputados federais e distritais recém-diplomados.
Ele diz esperar que Brasília recupere sua governabilidade depois de longo e tenebroso inverno. Hélio José cobrou investimentos em mobilidade urbana e chamou atenção para o drama de mais de 1,5 milhão de habitantes do Distrito Federal que vivem em imóveis sem título de propriedade.
Que faça um grande mandato, que consiga atender os anseios da população tão sofrida do Distrito Federal, que consigamos nós de Brasília poder retornar à alegria do desenvolvimento.
De hoje até o dia 31 de janeiro de 2019, apresentaremos aos ouvintes do Jornal do Senado o perfil dos 54 senadores eleitos em 2018.
Eleita por Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic é representante do PSL e afirmou que as privatizações de empresas estatais, de fato, acontecerão em 2019.
Soraya ressalta que o enfoque de seu mandato será na economia do país. Os detalhes na reportagem de Maria Ferreira.
A senadora eleita Soraya Tronic defende a economia como a solução de todos os outros problemas de um país. Segundo ela, a economia liberal, com base em outros países, mostra índices em que o desenvolvimento humano caminha junto com a abertura de mercado. A senadora explica melhor a proposta.
Nós iremos trabalhar em um Estado mínimo, focado em saúde, educação, segurança pública. Um mercado liberal, ele é um mercado sem tanta burocracia. Nós teremos, sim, privatizações. Nós iremos fomentar o empreendedorismo acima de tudo. Não iremos aumentar impostos, iremos trabalhar conforme a curva de Laffer, que é também um método que já vem funcionando em outros países.
A representante do PSL de Mato Grosso do Sul é advogada e atua nas áreas do direito empresarial e da família. Soraya também preside um instituto de promoção de cursos e gestão de bolsas de estudo em empreendedorismo e democracia. Os suplentes de Soraya Tronic também são filiados ao PSL, Rodolfo Nogueira e Dani Fabrício.
Em seu primeiro mandato, o capitão Stevenson, da Rede Sustentabilidade do Rio Grande do Norte, vai tratar a educação e a segurança pública como prioridades.
O futuro senador também disse que sua atuação na casa será com moralidade e transparência. Repórter Laísa Lopes.
Eleito pelo Estado do Rio Grande do Norte, capitão Stevenson, da Rede Sustentabilidade, defende as bandeiras da segurança pública e educação em seu mandato como senador. Conhecido por seu trabalho como policial militar, ele afirma que a população potiguar confia em seu trabalho.
Então, a segurança pública, as pessoas confiam no meu trabalho. E também na educação, por ter ocupado várias escolas públicas aqui e ter feito não a militarização, mas colocado ordem dentro das escolas. E as escolas públicas hoje têm um resultado.
Stevenson ainda disse que seu mandato será regido com transparência.
É devolver uma confiança aos eleitores, à população, e além de um mandato, de uma duração no Senado com moralidade, com transparência.
Stevenson Valentim Mendes, o capitão Stevenson, é policial militar e tem 41 anos. O futuro representante do Rio Grande do Norte no Senado ficou conhecido pela coordenação rigorosa das blitzes da Operação Lei Seca na capital do estado. Elegeu o tema da educação como principal foco de atuação no Congresso Nacional. Seus suplentes na casa são Alisson Taveira e Coronel Margarida. Os dois também são filiados à Rede Sustentabilidade.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, um Feliz Natal.
Boa noite, Feliz Natal.